Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Em Rolândia, no norte do estado, um casal vai a júri popular hoje. O casal é acusado de matar uma filha de 4 anos. Mais detalhes com Lola Dias.
Os pais acusados de matar a filha de 4 anos em 2016 em Rolândia, no norte do estado, vão a júri popular hoje. O laudo do Instituto Médico Legal de Curitiba apontou que a criança foi enforcada. Segundo as investigações, o crime aconteceu entre 31 de dezembro de 2015 e 1º de janeiro de 2016. Os pais negam a acusação. Segundo eles, a menina foi medicada por causa de uma dor de estômago forte no dia 31 de dezembro de 2015 e morreu no dia seguinte. O pai, que afirmou ter jogado o corpo da filha em um terreno baldio depois da morte, disse que não avisou a polícia por medo de perder a guarda dos outros dois filhos. Segundo o Ministério Público do Paraná, depois de matarem a menina, os pais fugiram para São Paulo. O MP acusa os pais de homicídio por motivo fútil, asfixia, dificuldade de defesa da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver. A pena para o crime pode passar de 20 anos de prisão. O julgamento é realizado no anfiteatro da Faculdade Paranaense em Rolândia, já que o Fórum da Cidade está em reforma. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
E ainda falando sobre casos envolvendo crianças, nos últimos 10 anos, os casos de crianças desaparecidas no estado do Paraná dobrou. Confira detalhes com a Camila de Oliveira.
O índice de crianças desaparecidas no Paraná aumentou em relação ao ano passado. Segundo a Polícia Civil, até o dia 5 deste mês foram registrados 109 casos, ou seja, uma média de 18 registros por mês. Já em todo o ano de 2016, foram 184 desaparecimentos, com média mensal de 15 casos. Nos últimos 10 anos, a média mais que dobrou. Um dos casos ainda não solucionados é o do menino Brian Fonseca, de 1 ano, que sumiu em junho em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. Quem tiver informações sobre crianças desaparecidas deve ligar para o número 181 ou ir à delegacia mais próxima. Camila de Oliveira, para o Paraná de hoje.
Falar um pouquinho de agricultura agora. O Instituto Emater e a Embrapa estão avaliando novas variedades de alface aqui no Paraná. Essas plantas desenvolvidas pelos pesquisadores são mais resistentes a pragas. Uma delas, inclusive, produz em menos tempo. Priscila Paganotto.
O Instituto Emater vai instalar no mês que vem, em várias regiões do Paraná, 15 unidades de observação para avaliar 3 novas cultivares de alface desenvolvidas pela Embrapa Hortaliças. Em relação às variedades já cultivadas pelos produtores paranaenses, elas têm a vantagem de apresentar mais resistência a pragas e doenças que atacam a raiz da planta, como o nematóide e a fusariose. Uma delas suporta mais o calor e completa o ciclo vegetativo 7 dias mais cedo. Para fazer esse trabalho com o acompanhamento de pesquisadores da Embrapa, a Emater conta com a colaboração de 15 famílias de agricultores, que vão ceder 1.000 metros quadrados das plantações. O Paraná tem 8.100 famílias de agricultores que cultivam alface, plantando uma área de 5.700 hectares e colhendo por ano cerca de 128 mil toneladas da hortaliça. Para preparar os extensionistas envolvidos com o projeto, o Instituto Emater, com apoio do pesquisador da Embrapa, Marcos Marangon, promove em Curitiba, nos dias 25 e 26 deste mês, um curso sobre a cultura da alface, com atividades práticas no campo. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Falamos agora há pouquinho sobre os resultados do setor de serviços aqui do Paraná, mas quem tem se mostrado a mola propulsora da economia, recuperado empregos em todo o Brasil, é a agropecuária. Foram criados, neste setor, quase 37 mil novos postos de trabalho no mês de junho. Confira detalhes com o João Paulo Machado.
O setor agropecuário foi o destaque positivo na geração de carteiras assinadas no mês de junho, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Ao todo, a agropecuária liderou a oferta de vagas com a geração de 36.827 novos postos de trabalho em todo o país. Segundo um comunicado técnico do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, os setores do agro que apresentaram melhor desempenho em junho foram café, atividades de apoio à agricultura, laranja e soja. Para o assessor do Departamento Econômico da CNA, Paulo André Camuri, os números mostram que a agropecuária sustenta a criação de emprego no país.
O resultados mostram que dos 8 setores, só agricultura e administração pública que criaram de forma líquida vagas, né? Mais criou do que fechou vagas. E enquanto a administração pública criou apenas 704 vagas, o setor agropecuário chegou quase a 37 mil vagas. Isso mostra que o setor tem sustentado as estatísticas de emprego no país.
Defensor do setor agropecuário no Congresso Nacional, o deputado Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou os resultados.
Além da geração de empregos, o PIB tem crescido em função da agricultura, da pecuária, da produção, dos grãos, das carnes, das fibras, dos lácteos, das frutas, da cana, enfim, tudo que gera a economia do país.
Segundo o Caged, o país obteve em junho o terceiro resultado positivo consecutivo de abertura de vagas de emprego. Contabilizando admissões e demissões, houve uma geração líquida de 9.821 vagas, o primeiro resultado positivo para o mês desde 2014. Reportagem João Paulo Machado.
Olha, o governo federal deve anunciar aumento de impostos hoje nos combustíveis. Mesmo com a arrecadação federal tendo subido 3% em junho e quase 1% nesse primeiro semestre.
A arrecadação federal em junho passou de 104 bilhões de reais, o que representa aumento de 3% em relação ao mesmo mês no ano passado. Ao longo do primeiro semestre, o governo arrecadou mais de 648 bilhões de reais em tributos. Na comparação com os seis primeiros meses de 2016, a arrecadação aumentou 0,77%. O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, explicou que a tributação da atividade industrial e dos salários impulsionou esse aumento na arrecadação.
A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte, significativa nesse mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. O consumo também apresentou um forte aquecimento e isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que incidem sobre a produção industrial, mas também sobre o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nesses últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo e demonstra a retomada da atividade econômica.
Ao longo do primeiro semestre, foram criadas mais de 60 mil vagas, de acordo com o Ministério do Trabalho. Mas, segundo Claudemir Malaquias, o principal impacto na massa salarial foi com o reajuste dos servidores públicos. O técnico da Receita avaliou que o resultado indica uma trajetória de recuperação da economia até o mês de junho, mas preferiu não fazer projeções para os próximos meses. Essas projeções devem ser divulgadas até sexta-feira pela equipe econômica do governo. Desde 2014, essa é a primeira vez que a arrecadação aumenta no primeiro semestre. Mesmo assim, o valor divulgado agora pela Receita Federal ainda é menor do que o registrado nos seis primeiros meses de 2015. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O Detran começa a enviar a partir deste mês o aviso de recebimento do certificado de registro e licenciamento do veículo, popularmente chamado de licenciamento do carro. Neste ano, o usuário precisa atualizar os valores das multas não quitadas e gerar a guia de pagamento da taxa. A carta costumava vir nos anos anteriores já com o código de barras para simplesmente pagar. Essa mudança aconteceu por causa de uma lei federal que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o texto da lei, a multa não paga até o vencimento vai ter juros a partir de agora. Isso impossibilita a impressão da guia do licenciamento com antecedência. E a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Divisão de Narcóticos, apreendeu 15 quilos de cocaína e quase 4 quilos de maconha hoje de manhã. A apreensão aconteceu na 277, em Santa Terezinha, de Itaipu Oeste do Paraná. A droga estava nas laterais de um veículo Fiat Strada. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os desafios das escolas com a velocidade e a popularidade das redes sociais.
Paraná de hoje volta já.